5%. A indústria recuou no tamanho dela, no tamanho da produção industrial. Embora, quando a gente faça esta conta no acumulado em 12 meses, está 1,8. Mas tem um detalhe, ele está diminuindo em relação à comparação anterior. Antes, esse acumulado de 12 meses era um pouco maior.
Exatamente, Piotto. Na verdade, o que trouxe sustentação na comparação de março com fevereiro para a indústria foi a indústria automobilística, que foi penalizada a produção justamente por conta dos semicondutores, aquele problema dos chips, grande parte vem da China, e a indústria automobilística vinha sendo penalizada na sua produção e trouxe uma recuperação, um alívio no mês de março. Então, qual que é o diagnóstico, o que é esperado pelos economistas para ao longo de 2022? Uma desaceleração, de maneira que a produção industrial, que mostrou um crescimento ao redor um pouco acima de 3% em 2021, deve recuar ao redor de 0,5% em 2022, porque nós estamos nesse contexto ainda do desabastecimento por conta da situação lá na China, e também a inflação, que vai trazer uma elevação da taxa de juros, e isso tudo deve comprometer o consumo doméstico. Piotto.
Vamos dar uma olhadinha no mercado. Mercado que tem trazido novidades nos últimos tempos, né? A pior delas, né, foi exatamente essa valorização do dólar. Mas que hoje, neste momento, está com uma queda de 2% praticamente, 1,97 a R$ 4,97. A gente falou de um dólar que tinha rompido a barreira dos 5 esses dias, né? O Ibovespa também com uma queda de quase meio, 0,42 a 106,192. Esse dólar é o quê? Por que nós estamos tendo uma queda de 2% hoje, Camila?
Ainda não podemos comemorar, na verdade. No início de abril, a gente estava comemorando a possibilidade da nossa taxa de câmbio, do dólar, se aproximar de 4,50. A mínima foi 4,60. Agora, a gente está torcendo para ficar novamente abaixo dos R$ 5,00. Isso porque a gente tem amanhã um evento que é muito importante de decisão de juros lá nos Estados Unidos. E se eles elevam os juros, o dólar fica mais forte globalmente.
Camila, vamos só rapidamente a Brasília. O presidente do Congresso Nacional... nesse momento, ele vai apresentar um projeto de lei para modificar a CLT, o Código Civil. É uma entrevista que ele convocou depois da reunião que ele teve lá no Supremo Tribunal Federal com o presidente do Supremo. Acompanhe agora Rodrigo Pacheco.
E dessa permanência do diálogo e da relação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, algo também recomendável em relação ao Poder Executivo. O fato é que nós precisamos reforçar a harmonia entre os poderes, e o diálogo não pode faltar em momentos em que o ambiente fica um pouco mais difícil e conturbado. É importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Portanto, um encontro que considero proveitoso, importante e que não se encerra por aqui. É muito importante que haja a manutenção contínua e essa rotina desse diálogo fundamental entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a Casa Alta, a Corte Suprema, que representa o Poder Judiciário e que tem o respeito do Congresso Nacional. E esse respeito não pode faltar nas relações institucionais.
E que tomada de decisão o senhor se refere? A que tomada de decisão o senhor se refere? Em relação à graça concedida, existe algum posicionamento do Legislativo ou não tem nada a ser feito?
Olha, há divergências de entendimentos em relação a esse tema, especificamente da graça no âmbito do Poder Legislativo. Eu, como presidente do Senado, externei desde o primeiro instante em que foi decretada a graça, nesse caso específico do deputado federal Daniel Silveira, o meu posicionamento. Há uma prerrogativa constitucional do Poder Judiciário de julgar, de processar e julgar. Houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal por ampla maioria pela condenação do parlamentar. E, por outro lado, no âmbito da Constituição também há a previsão da anistia, da graça e do indulto. E o presidente da República operou o decreto nesse caso concreto. Evidentemente, sem um juízo sobre a conveniência ou não disso, o fato é que o Parlamento, e eu também manifestei desde o primeiro momento em relação a isso, pode não sustar o decreto presidencial, porque não cabe o projeto de decreto legislativo para esses casos específicos. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que graça, indulto e anistia possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro, para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a palavra final em matéria de justiça penal. Então, conter esse sentimento de impunidade e estabelecer justiça e critérios para esses benefícios penais, que são importantes, importantes que existam no ordenamento jurídico, mas cujo emprego precisa, de fato, desses critérios. Então, o que o Congresso Nacional pode fazer nesse momento não é sustar o decreto nesse caso concreto, porque, repito, constitucionalmente não cabe o projeto de decreto legislativo nesse sentido, mas pode aprimorar a legislação para evitar que acontecimentos dessa natureza e atentados à democracia, às instituições e aos poderes possam ter fomentado um sentimento de impunidade no Brasil.
Seria uma PEC, um projeto de lei, de que forma seria estabelecido esse critério?
Já há propostas legislativas nesse sentido, há uma proposta de emenda à Constituição e parece que há projetos de lei também já apresentados nesse sentido. Essa é uma avaliação que vai precisar ser feita, qual o instrumento legislativo próprio para se estabelecerem esses critérios em relação a indulto, graça e anistia. Portanto, essa é uma reflexão que o Congresso certamente fará, porque essas iniciativas, inclusive, já foram apresentadas. Muito rapidamente, né? Não foi o tema da conversa, não foi especificamente esse problema do deputado federal. É uma questão muito mais ampla. No momento em que nós temos esse ambiente um tanto conturbado, nós precisamos manter esse diálogo, sobretudo com o objetivo de preservação da democracia, de preservação das instituições, do estabelecimento da cultura do respeito entre os poderes e da busca desse respeito da sociedade para com as instituições. O que nós não podemos permitir é que a disputa eleitoral, o acirramento eleitoral, se reflita na boa relação que obrigatoriamente tem que ter o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo.
Mas para o senhor falar em aprimorar o diálogo que o senhor está citando agora, quando o senhor e o presidente Lira criticaram a decisão do Supremo de caçar o mandato do deputado Daniel Silveira, o senhor conversou com o presidente Fux sobre isso?
Não, absolutamente de minha parte, eu falo por mim e pelo Senado, não houve crítica em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à cassação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo de competência originária em matéria penal, decide pela condenação, pela absolvição, pela aplicação da pena privativa de liberdade ou não, pela pena de multa, pela perda de direitos políticos, pela inelegibilidade e pela cassação. O que eu me referi é que a cassação de um mandato otorgado pelo povo através das urnas deve se dar no âmbito da Casa Legislativa pela votação dos pares no processo de cassação na Casa Legislativa. É apenas uma pontuação jurídica, técnica, constitucional, que está longe de ser uma afronta, uma crítica à decisão judicial. Até porque acredito que o Supremo Tribunal Federal também possa ter essa compreensão de que cassação de mandato parlamentar cabe à Casa Legislativa.
Presidente, agora o senhor está...
sobre a relação conflituosa do Supremo com as Forças Armadas e como o Congresso poderia ajudar a dissipar essa tensão que tem no quartel e no judiciário?
Bom, primeiro que eu não identifico algum problema havido institucional entre Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal. Pode haver acontecimentos pontuais, mas que não se refletem numa crise, que seja uma crise entre Forças Armadas e Poder Judiciário. Evidentemente que o Congresso Nacional tem o seu papel, em especial o Senado, de moderação, de busca de consenso. Eu vou, quanto mais possível, sempre que puder, buscar cumprir esse papel. Então, eu não considero que há uma crise instalada nesse sentido. E me reportou, inclusive, o presidente Luiz Fux, do encontro que terá com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. E é fundamental que haja esse diálogo entre instituições que são igualmente importantes para o Brasil. Não há nenhuma mais importante do que a outra, né? Forças Armadas são importantes, os Ministérios de Estado são importantes, o Supremo também o é, o Congresso Nacional tem a sua participação. O que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, que é natural do processo eleitoral e das eleições, possa descambar para aquilo que eu reputei anomalias graves de se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustração de eleições, sobre fechamento do Supremo Tribunal Federal. Essas, repito, são anomalias graves que precisam ser contidas, com a mesma proporção a cada instante, porque todos nós, todas as instituições às quais você se refere, inclusive, têm obrigação com a democracia, com o Estado de Direito e com o cumprimento da Constituição. E esse alinhamento se faz através de diálogo, e é nisso que eu acredito.
Agora, o que
presidente, qual é a importância de manifestar
presidente?
Esse apoio do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal, inclusive essa visita do senhor depois dos ataques aí no dia 1º de maio?
Eu considero importante um alinhamento, uma busca de consensos, a privilegiar o diálogo em detrimento de intrigas que possam ser estabelecidas. Eu considero que os chefes de poder têm a obrigação de conversarem entre si para poder, de fato, conter a evolução ou a escalada de uma crise. Ninguém quer isso, nós temos problemas reais para enfrentar no Brasil, que são problemas que exigem soluções inteligentes, a união, o diálogo, o trabalho do Congresso Nacional, e nós estamos dispostos a manter essa boa relação com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, dentro desse propósito. Então, é para evitar que haja uma escalada de crise por falta de diálogo. Então, eu considero muito importante esse encontro, não considero hora alguma que haja isolamento do Supremo Tribunal Federal, até porque eu quero aqui manifestar que o Senado da República tem absoluta compreensão da importância do Supremo Tribunal Federal como um pilar importante da democracia, do Estado de Direito, e o aviltamento, ou a diminuição, ou a redução de prerrogativas de ministro do Supremo Tribunal Federal, da própria Corte Suprema, é algo muito ruim para a democracia, e é importante que a sociedade compreenda isso. Evidentemente que todas as instituições têm os seus problemas, têm os seus defeitos, têm até os seus erros, e o Congresso Nacional também os tem, e é importante que a gente faça essa autorreflexão, essa autocrítica e busque corrigir. Então, é através desse diálogo em que haja apontamento de dificuldades e de erros que a gente encontra essas soluções. O que, repito, não pode faltar é a falta da conversa, né? É não ter conversa, não ter o diálogo na busca desse alinhamento. E é isso que foi feito aqui hoje entre mim e o presidente do Supremo Tribunal Federal.
O senhor falou que ele comentou com o senhor sobre esse encontro que vai ter com o ministro da Defesa. O que ele falou que deve ser tratado nesse encontro?
Ele não antecipou, ele apenas compreende que é uma agenda importante de ser feita, porque há, por parte do Supremo Tribunal Federal, certamente, como há em relação ao Congresso Nacional, absoluto respeito às Forças Armadas, reconhecendo a sua legitimidade, seu papel constitucional e sua responsabilidade com a democracia. Então, é um encontro absolutamente necessário entre o presidente Fux e o ministro da Defesa, algo que eu também pretendo fazer pelo Congresso Nacional, não só com o ministro da Defesa, mas também com os comandantes das Forças Armadas. É muito importante que todos nós estejamos imbuídos dentro de um propósito de fortalecimento maior da democracia, de preservação do Estado de Direito, de cumprimento da Constituição Federal e, fundamentalmente, algo que nós não podemos esquecer, de garantir a lisura e o bom andamento do processo eleitoral. Ou seja, a garantia que a sociedade pode ter, a partir de todas essas instituições, que nós temos um mecanismo eficiente de coleta de votos, né, do processo eleitoral através das urnas eletrônicas, que eu insisto em dizer que são confiáveis, e o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado muito para conferir essa transparência, inclusive com sujeitos da sociedade civil e dos próprios poderes, o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, com representantes, inclusive, nesse fórum que garante essa transparência no processo eleitoral. Então, é garantir também que haja um processo eleitoral que possa culminar na escolha de quem quer que seja, mas na escolha legítima por parte da população, dos seus representantes, agora no próximo mês de outubro.
Antes do senhor vir para cá, o senhor teve uma reunião com os líderes. Foi uma prévia do que o senhor traria aqui, compartilhou com os líderes sobre o que seria Congresso?
Na verdade, eu não tive...
O que disse o ministro Luiz Fux para o senhor a respeito desses ataques?
Não tive uma reunião de líderes, propriamente, né? Foram alguns senadores, líderes partidários, que provocaram a necessidade de nós conversarmos, e foi uma coincidência, na verdade, os horários. Então, de fato, eu marquei um encontro hoje de almoço com alguns líderes que haviam me provocado para poder haver esse encontro, essa conversa sobre temas gerais do Senado, não só esse problema que nós estamos convivendo hoje, dessas notícias em relação a dificuldades entre os poderes, mas outros temas também do Senado, inclusive de pauta que nós temos essa semana e na próxima semana, quando teremos, inclusive, esforço concentrado para a votação de autoridades indicadas pelo Poder Executivo. Então foi de fato uma coincidência e é muito importante, obviamente, eu como senador, ouvir os líderes partidários para tomada de decisões, sejam decisões importantes na condução
do parlamento. Mas conversaram também sobre isso, né? Ficaram de...
Sim, claro. É uma conversa geral. Eu reportei a eles nessa nossa reunião, nesse nosso encontro, que me encontraria com o presidente Fux às 15 horas. Todos gostaram muito da ideia, todos manifestaram o respeito que tem à Corte Suprema e todos reforçando a necessidade da manutenção e da permanência desse diálogo, que é fundamental.
Sobre a proposta do indulto, de alteração das regras, o senhor disse que comentou aqui com o Fux e também provavelmente comentou com os senadores. Quais são os pontos que precisam ser aprimorados na sua avaliação e que a gente deve ver nessa proposta?
Não há nada definido em relação a isso. Há uma proposta de emenda à Constituição do senador Alessandro Vieira, há projetos, salvo engano, que já foram apresentados. O fato é que o Congresso Nacional, diante de uma situação inusitada, que foi a decretação da graça ou do indulto individual num caso concreto, se viu diante de uma situação em que não se pode deixar de validar o decreto de graça, porque é uma prerrogativa do presidente da República, isso é um comando constitucional, um comando normativo que precisa ser evidentemente observado, mas por outro lado também há preocupação em conter um sentimento de impunidade. Imagine alguém processado hoje que venha a ser condenado por qualquer crime que seja. Ter a perspectiva sempre do presidente poder ter a clemência ou perdão. Então, esse sentimento de impunidade é que não pode reinar na sociedade. Não é em relação ao caso concreto, até porque o caso concreto não pode ser atingido por nenhuma providência legislativa mais. Não há retroatividade para poder prejudicar quando se fala de lei penal. Agora, para o futuro, nós temos que pensar de um aprimoramento em que possa estabelecer limites para a outorga de graça, de indulto, de anistia, fundamentalmente para evitar um sentimento de impunidade que possa estimular condutas que sejam delituosas. Então é esse o objetivo do Congresso Nacional, é uma reflexão que não será feita exclusivamente pelo presidente do Senado, é uma reflexão que deve ser feita pelo colegiado do Senado Federal.
E o que disse o ministro Luiz Fux sobre isso?
Não, eu não falei expressamente isso que eu estou dizendo para vocês para o ministro Fux. Eu disse, apenas reiterei a posição que tive desde o primeiro momento, que é do conhecimento dele, em relação à prerrogativa do Supremo Tribunal Federal de julgar e de condenar e de aplicar penas, a prerrogativa do presidente pelo comando constitucional de outorgar a graça, a prerrogativa da Justiça Eleitoral de avaliar a inelegibilidade de quem tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal e a prerrogativa do parlamento de cassar ou não o mandato parlamentar. Então, são prerrogativos, no final das contas, a Constituição dá o caminho para todas as soluções e todos os dilemas que se apresentam, mas não houve de minha parte nenhuma reflexão pormenorizada em relação às providências legislativas que possam ser tomadas para o futuro, mas é uma avaliação que eu vou respeitar o momento do Congresso Nacional e as prerrogativas dos senadores de poder decidir.
O que você leva dessa conversa? Tem chance de vingar? Que a ala governista tem pressionado.
Desculpa, como é?
Os pedidos de impeachment de ministro Costa, tem chance de vingar nesse sentido? Que a ala governista tem pedido que seja levado ao plenário?
Olha, em relação a impeachment, eu inclusive tomei o cuidado de instalar uma comissão de juristas no Senado Federal para poder reavaliar a lei do impeachment, que é uma lei de 1950, então, portanto, muito anacrônica, com tipos de crimes de responsabilidade também muito ultrapassados. É preciso haver uma modernização da lei do impeachment. Houve diversos dilemas nos processos de impeachment que aconteceram no Brasil em relação a lacunas legislativas. Então, o impeachment está disciplinado por uma lei que precisa ser revisada. Mas há uma lei que prevê impeachment, evidentemente. Eu sempre tomei muito cuidado também de não banalizar o instituto de impeachment. Isso se aplica a impeachments pedidos em relação ao presidente da República e impeachments pedidos em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal. No que toca ao Senado, que a prerrogativa é de apreciação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode fechar questão, hora alguma, em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, é preciso ter fato, justa causa, adequação, tipicidade em relação à lei que prevê os crimes de impeachment, e até aqui não enxerguei absolutamente nenhuma concretude que justifique impeachment de ministros ministro Supremo. Por isso, até aqui, rejeitei os pedidos que foram apresentados, inclusive um pedido apresentado pelo próprio presidente da República em relação ao ministro Supremo, que foi por mim rejeitado e arquivado.
O senhor sai com alguma conclusão, com alguma análise depois dessa conversa?
A conclusão de que o diálogo é fundamental, que nós precisamos alinhar os poderes, que nós temos uma obrigação comum de enfrentar roubos antidemocráticos, temos que preservar a democracia, preservar o Estado de Direito e garantir que as eleições aconteçam no Brasil dentro da normalidade, que é o que a sociedade espera.
Presidente, o senhor fala muito em diálogo. Tem expectativa de algum diálogo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou não existe?
Sempre aberto, inclusive a minha relação com os ministros de Estado que compõem o governo e que tratam de temas específicos é a melhor possível. Portanto, esse diálogo por parte do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo e ao próprio presidente da República sempre esteve muito ativo. Eu tenho absoluto respeito aos poderes, a quem chefia os poderes. Obrigado.
Bom, nós acompanhamos aí a entrevista coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele teve um encontro agora com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que inclusive vai ter uma outra reunião agora com o ministro da Defesa. A gente viu ali durante a entrevista coletiva, rapidamente, uma pergunta sobre o 1º de maio, ataques à democracia. Quais foram os ataques que foram ditos ou reditos durante esse 1º de maio? Não me refiro ao 7 de setembro do ano passado, que é um outro assunto e um outro tema. Mas neste, houve ali reclamações contra excessos do Supremo Tribunal Federal, mas os poderes todos são criticáveis, inclusive o Supremo Tribunal Federal, e isso é da democracia. Aí o ministro... O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também faz uma outra menção de aprimorar a legislação da concessão da graça, do indulto pelo presidente da República, hoje uma previsão constitucional. É claro que esse aprimoramento vem justamente de reclamações do Supremo Tribunal Federal, que condenou Daniel Silveira numa quarta-feira e foi surpreendido com a concessão da graça pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira. Bom, primeiro, o Congresso pode aprimorar toda e qualquer lei. É um dever e um direito institucional do Congresso Nacional. Aliás, senadores e deputados estão lá para isso. Eles podem fazer isso. Primeiro, é deixar isso muito claro. Agora, onde estiveram Rodrigo Pacheco e também o Senado em relação a apurar excessos do Supremo Tribunal Federal e também aprimorar a legislação em relação a tudo o que compete ao Supremo? Por exemplo, no inquérito, da instauração do inquérito do fim do mundo. Inquérito fim do mundo é uma expressão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Mello, que saiu recentemente, inclusive, né? E ele dizia justamente que ali cabia tudo. E o questionamento que se fazia juridicamente naquele momento é como é que alguém pode ser investigador, ser acusador, ser a defesa, enfim, fazer tudo e dar a sentença. Ou seja, onde estava também o Senado Federal em relação a aprimorar o que o Supremo Tribunal pode ou não fazer? Porque, institucionalmente, aprimoramento de leis é dever, é direito do Congresso Nacional. Está muito claro. É importante que a gente coloque os dois lados dessa questão, porque quando uma corda está esticada, ela está sendo esticada pelos dois lados. Nunca uma corda está sendo esticada por um lado, senão acaba a brincadeira. Já brincou de cabo de guerra? Bom, enfim, se só um puxar, acaba a brincadeira. Se a corda ainda está esticada entre os poderes brasileiros, é que está todo mundo puxando. E a gente está querendo é distensionar essa corda esticada no país, ainda mais num momento como esse eleitoral e com uma série de problemas, sobretudo econômicos, para serem resolvidos. Bom, vamos falar econômicos e sociais. Voltando só à economia, a Camila continua conosco. Teve uma atualização do mercado agora, né?
Exato. Volatilidade durante essa coletiva e a Bolsa, ela voltou para o positivo, agora está operando no 0 a 0. É a volatilidade por conta do movimento internacional às vésperas da decisão de política monetária nos Estados Unidos. Lá fora, os mercados em Nova York também estão oscilando bastante. E a taxa de câmbio por aqui, que ontem fechou nos R$ 5,07, agora está operando com R$ 4,96. Hoje a gente tem uma valorização do real em relação ao dólar ao redor de 2%, um alívio, mas porque o nosso Banco Central fez uma intervenção no mercado cambial na parte da manhã, então a gente tem esse movimento um pouco melhor hoje, Piotr.
Camila, obrigado pela gentileza, viu? Bom, então atualizamos essa questão do mercado também. Bom, o presidente do Congresso Nacional, que você viu há pouco nessa entrevista ao vivo agora, na saída do Supremo Tribunal Federal, apresentou um projeto de lei para modificar a CLT e o Código Civil, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, né? Quem mostra o objetivo dessa proposta apresentada por Rodrigo Pacheco é a Paola Cuenca. Acompanhe.
O debate na Câmara dos Deputados tinha como objetivo tratar das desigualdades e do panorama do mercado de trabalho brasileiro, muito motivado por conta do feriado do dia 1º de maio. Mas um dos assuntos centrais de todo esse debate foi a reforma trabalhista de 2017, um tema que também já é debatido por pré-candidatos à presidência da República. Um tema muito polêmico. Uma das pessoas que foram ouvidas a convite dos parlamentares foi Marina Helena Santos, economista, diretora do Instituto Millennium e que já fez parte do governo de Jair Bolsonaro quando foi diretora no Ministério da Economia em 2019. Ela falou que não há necessidade de se revogar a reforma trabalhista, mas sim é necessário fazer um aprofundamento desta reforma.
Não tem como a gente dizer se a reforma deu certo ou não em termos de trabalho quando a gente vê um país que não cresce, né? Então, assim, eu acho que o que é mais importante é o Brasil precisa adotar reformas e leis que façam com que a gente cresça. E isso é muito fácil, a gente precisa ir no caminho de liberdade econômica. Então, assim, é aprofundar a reforma trabalhista, é pensar numa reforma tributária. A gente tem um gasto do Estado de 40% do PIB, é muita coisa, e a população não está sentindo, né, isso na qualidade do serviço público e no aumento de oportunidade para as pessoas.
Apesar da posição da economista, a maior parte das pessoas que foram convidadas a falar na manhã na Câmara dos Deputados, incluindo os próprios parlamentares que também utilizaram a palavra, debatiam muito a necessidade de revogação ou pelo menos de revisão da reforma trabalhista aprovada em 2017. Uma das pessoas ouvidas foi Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIESE. Ele falou sobre como as prerrogativas da reforma trabalhista, das possíveis vantagens de se ter essa reforma, não foram sentidas na prática.
Primeiro, a reforma trabalhista dizia que ia diminuir a informalidade e gerar emprego. Bem, estamos hoje com mais de 12 milhões de desempregados, estamos hoje com quase metade da população economicamente ativa na informalidade, estamos com um índice cada vez maior de subutilizados, ou seja, um processo de precarização, perda de direitos e que, de alguma forma, a gente vai vendo a desestruturação a partir da reforma de 17.
Além desse debate ocorrido na Câmara dos Deputados, é importante a gente lembrar que ontem o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei para tratar sobre problemas relacionados à correção monetária de processos trabalhistas e processos cíveis. Esse projeto de lei, ele foi fruto de um pedido, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. É que em 2015, esses processos trabalhistas e cíveis eram corrigidos pela taxa referencial. Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho mudou o entendimento e adotou o índice IPCA, o índice da inflação. Depois, com a reforma trabalhista, a taxa referencial foi adotada mais uma vez. Só que diversos setores da Justiça do Trabalho entenderam que essa adoção da taxa referencial era inconstitucional e continuavam aplicando o índice IPCA. O STF analisou esse caso em 2020 e decidiu, então, que antes de se levar a julgamento, as correções seriam feitas pelo índice IPCA e depois pela taxa Selic. Mas solicitou ao Congresso que fizesse uma solução a respeito desse impasse. Então, Rodrigo Pacheco concluiu fazendo a sugestão por meio desse projeto de lei para que as correções aconteçam pelo índice IPCA. Ele acredita que só dessa forma o trabalhador ele não vai ter uma perda do poder de compra dele com as correções que serão feitas ao longo do processo. Além disso, ele diz pretender que os empregadores, os empresários, não tenham que pagar juros excessivos, além da realidade, caso outra taxa seja utilizada. O projeto ainda deve ser analisado, receber um relator e passar por comissões aqui do Congresso Nacional antes de ir ao plenário. De Brasília, Paola Cuenca.
4 horas e 27 minutos.
Jovem Pan News.
Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site niucursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Tradicional Pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendel. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Sequência tem opinião na apresentação de William Travassos. Seu voto amanhã. Espero você até lá, hein?
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Estamos começando o programa Opinião, os principais temas do dia com os comentários do Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. São os comentaristas PAN. Eu sou William Travassos e, para começar, em destaque, o presidente do Supremo Tribunal Federal se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sem um tema oficial para a reunião, tudo dá a entender que os dois discutiram as relações entre os poderes, os três poderes. Os ânimos estão acirrados desde o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Aliás, o presidente Bolsonaro teve um encontro no começo da tarde de hoje no Palácio do Planalto com o alto comando das Forças Armadas. Vamos lá, Piperno. Bolsonaro tumultuou mais uma vez o cenário político?
Boa tarde, senhores. William, Marco Antônio, aos nossos amigos. Olha, aquele, é óbvio que a decisão que ele tomou em relação ao deputado Daniel Silveira, embora estivesse dentro do espectro das possibilidades que um presidente da República tem, né? A gente já não custa sempre repetir aqui que o presidente da República tem o poder discricionário para fazer o que fez. Ponto. Eu acho que quanto a isso, em relação a isso, não se discute mais. Agora, é evidente também que ele tomou uma decisão que, na prática, soou como uma revisão ao que havia sido decidido pela Suprema Corte. Algo estranho. É claro que aquilo, visto como um fato isolado, a gente poderia discutir demais, porque se foi conveniente ou não, se o presidente tinha alguma razão ou não. Enfim, isso dá margem a muitos simpósios e discussões apaixonadas. A questão é que a decisão do presidente em relação a Daniel Silveira não pode ser vista como um fato isolado em um outro contexto. Quem é oposição ao presidente da República ou quem faz parte, por exemplo, de outros poderes, tem sim muita suspeita em relação às intenções do presidente e de vários dos seus seguidores em relação ao que acontecerá no processo eleitoral, caso o resultado não seja aquele esperado pelo presidente da República. E aí fica sempre a dúvida, corremos ou não o risco de ter aqui no Brasil um Capitólio 6 de janeiro que terminou com 5 mortes e que, por sinal, nesses dias aqui...
That's fake news.
Não, isso é mentira dele. Morreram 5 pessoas. News. Aliás, meus amigos, consultem o Google. Tem lá os perfis das 5 pessoas que morreram. Fake isso news. É muito fácil. Inclusive, nesses últimos dias, a justiça americana voltou a ouvir várias autoridades que são suspeitas, inclusive, de terem tomado decisões que, de certa forma, insuflaram aquelas pessoas a tomarem o Capitólio. Aliás, William, você viu que, inclusive, tinha um cidadão ao lado do Daniel Silveira no último final de semana, fantasiado de viking do Capitólio. Olha só que coincidência. Então, é claro que
a gente tem... Claro. Perna entrou no monólogo Bolsonaro, aqui, que se deixar o bicho vai até...
Bolsonaro, com a decisão de conceder um indulto, tumultuou o cenário político?
Ele aumentou a temperatura política, sim.
Ah, então, Marco Antônio, as pessoas acusam Bolsonaro justamente de fazer isso, de promover o confronto entre os poderes, de gerar o caos. Bolsonaro está gerando o caos para chamar atenção sobre sua pessoa ou restabeleceu a ordem ou um ato impositivo?
Então, boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Boa tarde, mano.
Olha, aqui, William, está muito claro que é uma resposta a um processo de desmando arbitrário e de intervenção constante do judiciário no âmbito do poder legislativo e executivo. Prova disso é essa relação. Eu estou querendo até dizer algo pior, mas é uma relação promíscua dos ministros com imprensa, com membros do poder legislativo. Eu tenho dúvidas aí com relação às agendas dos ministros, porque, William, quando você está perto de um ativista, o ativista, ele às vezes vai fazer tudo o que ele quer para atingir a finalidade precípua que ele almeja. Olha só que perigoso isso. Então você tem um ministro que, na história hoje da nossa República, nunca sofreu qualquer tipo de responsabilização, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os nossos precedentes inexistem com relação à possível responsabilização por abuso de poder, atos arbitrários de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, nós temos que inovar no nosso ambiente político-institucional para reafirmar a ordem que foi, de alguma forma, perturbada por atitudes desvairadas, ensandecidas de alguns ministros. Se juntar com membros dos outros poderes, sem uma agenda objetiva, sem uma reunião transparente, meu amigo, eu não gosto disso. Por quê? Porque a gente não está falando de ministros que se reservam, ministros que exercem o princípio da autocontenção do poder jurisdicional. Eles só avançam nas pautas, uma atrás da outra. Então, eu realmente, William, tenho uma preocupação com relação a essas agendas.
O Pacheco falou ainda há pouco numa coletiva, falando o seguinte, sobre a graça, né? O parlamento não pode sustar o decreto por decreto legislativo, mas o legislativo pode disciplinar, aprimorar a legislação para que não se gere uma sensação de impunidade. Da mesma forma que o judiciário acabou liberando o ex-presidente Lula, que foi julgado e condenado por falcatruas, roubos e todas aquelas atrapalhadas, o Daniel Silveira também está sendo beneficiado após agredir os ministros do Supremo. Aí eu pergunto a você, isso traz uma sensação de impunidade para a sociedade, Piperno?
A minha dúvida é saber exatamente se esse perdão do presidente, essa clemência do nosso presidente, ela seria, por exemplo, estendida a outros personagens que também acabam respondendo por questões similares. Aliás, tem inclusive uma ação que corre aí que pode, inclusive, provocar uma punição ao senador Cajuru. Agora...
Mas por que você vai... Nem vou entrar no mérito do senador Cajuru. Agora, por que você está trazendo uma questão que não tem absolutamente nada a ver com o processo do Daniel Silveira?
Mas é claro que essa questão do Cajuru tem.
Você está insinuando que existe perseguição do Poder Judiciário contra o Cajuru?
Não, eu estou dizendo o seguinte.
Que não é isso que está acontecendo.
Não é que existe uma perseguição.
Os paralelos da esquerda são perniciosos demais, hein? Tem que tomar muito cuidado com isso.
Eles fazem muita confusão.
Não, você está fazendo confusão agora.
Não, você está querendo... Né,
você está fazendo um paralelo e falando que não tem nada a ver agora.
Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que amanhã depois, vamos imaginar que o Cajuru seja condenado, o presidente vai lá e resolve que, então, olha, por um motivo qualquer, o Cajuru também mereça clemência. Aí eu citei, perguntei isso para o senador Marcos Rogério, já trouxe essa questão aqui ao programa, eu perguntei a ele sobre o senador Flávio Bolsonaro, que afinal de contas é um senador que responde a processo.
Isso é invenção de
Se
pauta,
ele não. for condenado, o por presidente invenção. Vai conceder indulto a ele, ao filhinho? Não sei. Então,
é que nem perguntar se eu contrataria o Daniel Silveira. Presidente. Vocês estão inventando pauta agora. Não, isso daí é invencionice. Não,
é que você.
É invencionice. Você namoraria decretar, o Daniel Silveira,
você,
Piperno?
Você quer decretar.
Você vai falar, mas eu não sou homossexual.
Não, eu não vou.
Então,
não, realmente
qual a relevância
não faz
da
parte
pergunta?
Disso? Você pergunta o que você quiser. Zero relevante. Você pergunta o que você quiser.
Sim, mas... Ela tem que ter o um mínimo de raciocínio lógico embutido.
Bom, ela tem muito raciocínio, mas quem é você para estabelecer o raciocínio lógico?
Se nós temos uma interferência entre poderes e a ordem for quebrada, quem restabelece a ordem?
Quem?
As Forças Armadas?
Quem, de acordo com o artigo 142 da Constituição...
Isso é uma falácia. Isso é uma mentira direitista.
Mentira direitista.
É uma mentira.
Liga
Esse artigo... Então,
faz um
único,
favor.
O único jurista do Brasil que defende isso é o doutor Ives. O único. É o doutor Ives. Agora, pergunta, algum, por exemplo, algum jurista que tenha sido integrante do STF, se ele reconhece essa autoridade toda das Forças Armadas por conta desse artigo.
O que está previsto na Constituição brasileira? Se acontecer uma ruptura e os poderes começarem a interferir um no espaço do outro e a gente perder a ordem neste país.
Sim, 142.
Quem restabelece? É artigo 142?
Artigo 142.
Segundo a extrema-direita, sim.
Gente, qual é a função do artigo 142, Piperno? É só você ler o texto constitucional
Isso.
dele.
Então,
não, você não precisa usar o cérebro, é só você ler o texto.
O seu cérebro que anda meio desuso. Se alguém, por exemplo, invadir o Brasil, as Forças Armadas elas têm que tomar atitude.
Para você entender, só está lá no 142.
Minha gente,
ele fez a pergunta.
Um jurista de primeira linha do Brasil que defende isso, doutor Ives Gandra.
Posso
único
falar
jurista.
Uma coisa? Isso daqui é o equivalente, a gente está aqui tergiversando, é o equivalente a você perguntar para mim, William, isso daqui é um celular? E o Piperno está falando, não, isso daqui é uma bola de basquete.
Então,
a pergunta é exatamente essa. 142 da Constituição Federal. Você perguntou, ruptura da ordem institucional entre os poderes. As Forças Armadas podem intervir pontualmente para restabelecer?
Não, por conta disso, não.
O artigo... Mas está escrito, é textual.
Não, não é textual.
Semântica básica, é gramatical.
Não, vários dos principais juristas do Brasil discordam disso.
Então, não existe
tem razão existir o texto.
Existem opiniões diferentes.
Claro que existe. Não, 142, o texto é simples. O texto é simples.
Mas existe.
Se puxar o texto e ler, é simples.
Artigo 142 não legitima intervenção militar em qualquer dos poderes, diz. E aí a gente tem aqui o consultor jurídico.
Ah.
Pega
o editorial do consultor jurídico.
Então é o seguinte,
marxista.
É uma fraude segundo da extrema-direita dizer que isso é o que...
Você puxou no conjúrio.
Que é site de extrema-esquerda.
A fala é a seguinte.
O Lenny Streck é o maior articulista do conjúrio, que é advogado, pessoal.
Quem admite a
amigo do Lula, joga futebol com o Lula, o Lenny Streck.
Quem admite a mera possibilidade de intervenção militar nos poderes do Estado, como judiciário e legislativo, é um profanador dos signos legitimadores do Estado Democrático de Direito e conspurcador dos valores que informam o espírito de República.
Só lê o texto, você não está lendo o texto constitucional, você está lendo opinião.
Sim, mas eu estou trazendo para você
uma opinião.
São milhares as opiniões dizendo que não há possibilidade de intervenção, a não ser a do doutor Ives Gandra, que é um jurista que eu respeito demais, o filho dele. Ele tem uma opinião contrária.
Só ele contraria a sua que você não respeita.
A extrema-direita segue isso, é porque achou conveniente.
Não é extrema-direita, é o texto, não, é a gramática constitucional, ipsis literis, acabou, não tem absolutamente nada além disso.
A extrema-direita, ela acaba buscando interpretações tortuosas para justificar golpe.
Tá. Artigo 142, vamos a ele, então. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem.
Pronto.
O que que tá... Gente, o que que tem de possibilidade de intervenção
por iniciativas de qualquer desses da lei e da ordem?
Essa é a interpretação deles. O que, obviamente, não...
É o texto.
Veja, é uma interpretação rechaçada por 99% dos maiores juristas
do país. Vamos só aqui, vamos falar de verdade o que está acontecendo
Ives
aqui.
É a exceção, confirma a regra.
O que está acontecendo aqui é o seguinte. O Piperno, ele está toda hora trabalhando com essa ideia de ameaça à democracia.
Porque existe.
Toda hora.
Porque vagabundos já tentaram, inclusive jagunços políticos já tentaram
tomar ele quer vender esse conto da Carochinha, achando que a audiência vai concordar com isso daí de alguma forma.
Não tem essa preocupação.
Ele sabe que não. Por quê?
Preocupação, não,
é muito simples. É demagógico porque isso é explorado no ambiente pré-eleitoral da primeira campanha do Bolsonaro à presidência da República e fracassa. Passam 1, 2, 3 anos, está chegando no quarto e último ano de mandato.
Tentaram, né?
E as tentativas do Piperno simplesmente inexistem. Ele não consegue citar uma tentativa.
Tentaram muita coisa.
Ele vai falar, só aquelas platitudes, aquelas coisas que não tem qualquer tipo de vínculo com a realidade.
Aliás, tentaram até mudar a regra.
O pessoal não compra mais isso.
Para nomeação do ministro do Supremo, baixando a idade.
Eu vou perguntar tecnicamente aos senhores mais uma vez. Quem restabelece a ordem? Marco Antônio, são as Forças Armadas?
Num caso de ruptura institucional, sim. Agora, a gente não precisa... Okay,
Piperno, no caso de uma de romper a ordem, quem interfere, quem restabelece a ordem? Forças Armadas?
De jeito nenhum.
Então quem?
Os poderes que se acertam. Inclusive tem uma coisa. O que, que é romper a ordem nesse caso? É o presidente revisar uma ordem do STF?
É ninguém respeitar ninguém,
aí,
Piperno.
Então ele, mais uma vez passível de um processo de impeachment.
Você não entende que existem competências privativas? Você mesmo falou aqui, é um poder discricionário da presidência da República que pode ser exercido dentro do caso que ele julgar conveniente e apropriado. Se for o caso do Cajuru, se for o caso do fulano, do ciclano, do Beltrano, é a prerrogativa constitucional dele. O que você está querendo colocar aqui?
Exatamente isso.
E você tenta colocar de maneira subreptícia a questão da inelegibilidade. Você está querendo justificar a inelegibilidade.
Olha o tamanho da mentira. Eu nem pronunciei.
Você toda hora defendeu os efeitos secundários.
Eu nem, em momento algum, eu quero saber seguinte: em algum momento hoje eu pronunciei a palavra inelegibilidade?
Inelegibilidade.
Agora só uma coisa. Eu defendo que ele é inelegível, foram os ex-presidentes do STF que disseram. Estou repetindo o que eu li e ouvi. Então, em relação aos senadores que você citou,
tem uma hora.
Eu disse que se o presidente quiser, com base no seu poder discricionário, por exemplo, conceder uma graça para o Cajuru, para o Zé, ele pode, isso está na lei.
Posso propor uma coisa aos senhores?
Claro que sim.
Eu vou fazer o seguinte, a gente vai voltar com esse tema num outro programa e os senhores apresentam para mim os seus argumentos de forma técnica. Beleza? Com os artigos, com as defesas. E aí a gente vai para um outro tema de hoje. Combinado assim? Pode ser?
A hora que você quiser, William.
Então, eu sou convidado. Eu quero falar do Ciro Gomes. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, disse que o presidente Jair Bolsonaro desmoralizou o Supremo Tribunal Federal com o perdão a Daniel Silveira. Afirmou que o ex-presidente Lula ficou calado sobre o tema, pois planejaria trazer de volta o José Dirceu para o governo. A declaração foi feita durante uma entrevista à Rádio Band FM para Ciro Lula, defendeu, ficou calado, depois mandou o PT defender esse gesto absurdo do Bolsonaro, porque estaria planejando trazer de volta o José Dirceu para o governo e para isso tem que fazer a mesma coisa do Bolsonaro e perdoar o bandido, disse o Ciro. José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil de Lula, foi condenado no escândalo do Mensalão em 2012 e também por corrupção na Operação Lava Jato em 2016. Piperno, então, assim, não é só o caso, por exemplo, de uma possível condenação do Cajuru ou algo parecido. A gente está falando também, por exemplo, usar esse mecanismo. Se o Lula é eleito, ele pode usar esse mecanismo para beneficiar aqueles que participaram com ele lá atrás ou do seu governo e se envolveram em crimes?
Bom, primeiro que eu lamento muito o Ciro Gomes ter dito isso, né? Todo mundo sabe assim, do respeito, do apreço que eu tenho pelo ex-ministro, governador, prefeito, deputado Ciro Gomes, e eu discordo dessa linha de raciocínio dele. Até porque o Ciro está partindo de uma suposição, ele imagina que vai acontecer isso. É claro que ele também tem o direito de imaginar qualquer coisa. Agora, em momento algum, eu vi sinalização de que, caso eleito, o presidente Lula, de alguma forma, também beneficiaria o Zé Dirceu com alguma espécie de perdão, de indulto, de graça, de coisa que o vale.
Marco Antônio.
Bem, eu não duvido que o Lula possa fazer qualquer coisa depois de eleito. Não é questão de suposição, é questão de você fazer uma leitura dos discursos e da efusividade e do extremismo inerente aos discursos, não só de Lula. Lula estava no palco, na Praça Charles Miller. Bem magro o evento, hein, Piperno? Não juntou meia dúzia de gato pingado
não,
lá.
Não fui.
Tava com Ivan Valente, PSOL, Boulos, PSOL. Tava com Fernando Haddad. Sabe o que eles tinham em comum, William?
O quê?
Todos chamavam, de alguma forma, ou davam a entender que o governo atual é fascista e genocida. E que as pessoas que estavam na Paulista também o são. Agora, eu olho para isso um pouco atônito, né? Porque a galera que coloca, né, o símbolo da estrela, a foice, o martelo, são símbolos que, notoriamente, qualquer historiador, qualquer pessoa com bom senso, um pingo de razão, olha para a história do século XX e fala: meu Deus, foram esses os regimes que mataram centenas de milhões de pessoas. Sim.
Marco, você
e
fez...
E a pretexto dos ideais
você
desses
fez
insanos...
a mesma coisa que o Piperno faz.
O
transferir
quê?
Um assunto para uma
não,
outra.
Não, eu não transferi
mentora.
Nada. O que, que você assim, perguntou para mim?
Do Ciro, eu tô falando do Ciro, gente.
Ciro Gomes é um doido marido também. Ele está querendo jogar no meio. Ele está querendo fazer esse negócio de jogar para os dois lados.
Sobre o Ciro, eu já respondi.
Ele é insano, o Bolsonaro é insano e o Lula também é. Votem em mim. Meu amigo, esse discurso não cola, não tem nada a ver. Só que o votem em mim dele depois vai ser vote no Lula, porque ele não chega no segundo turno nem aqui nem na China. Então, é pra inglês ver isso daí. Então, ele tá fazendo que nem o Dória. Ai, eu sou um liberal social, que é uma excrescência, que é uma obscenidade, que não existe, que não existe no mundo fenomênico. O cara faz isso daí pra você falar, nossa... Eu não gosto nem do Lula, nem do Bolsonaro. Então vamos seguir de Ciro. Só que isso daí não empolga mais ninguém. Ele foi rechaçado de todos os eventos que ele participou até
então,
agora.
Piperno, você falou que não quer falar mais sobre o Ciro. Por que isso te incomoda?
Não, não, não. É
incomoda?
Não, de forma nenhuma.
Tá perdendo
não,
feio, tá levando na
Eu
na
respondi
bomba.
A pergunta sobre o Ciro. Eu lamento que o Ciro tenha dito isso. Agora, só
você não
uma
lamenta
coisa.
Que ele socou uma pessoa no Agrishow?
Ah, ele foi socado, ele foi
não
agredido.
Não foi socado, não.
Inclusive,
não foi socado
por ninguém.
As pessoas
xingaram
lá
a mulher dele, foi uma bocharia.
Mas você justifica
Bolsonaro.
O soco?
Não, eu não gosto desse negócio, não.
Ah, que bom.
Agora eu só quero dizer uma coisa, Marcos. Em relação a companhias, né, eu não sou ombudsman e fiscal de companhia de ninguém. Até porque, por exemplo, na campanha de 2018, Bolsonaro tinha em seu palanque gente, por exemplo, como a deputada Flor Delis, aquela que está presa lá por suspeita de ter assassinado o marido. Tinha gente do Arco da Velha. E você sabe que na manifestação do final de semana, eu vi lá Queiroz, que era brother, Daniel Silveira, nem se fala. A gente via, por exemplo, Capitão Adriano, condecorado por ele, duas, inclusive parentes dele, trabalhando para Flávio Bolsonaro no seu... Enfim, no seu gabinete. Então, a gente também viu companhias
então,
no Arco da
olha
Velha.
Olha que interessante que o Piperno está falando. Para ele, Ivan Valente, Boulos e companhia
não,
é o
não.
mesmo que Adriano, Queiroz
nenhum.
E Flor Delis. Ele colocou
isso.
Que é a mesma
essa
coisa.
Essa é mais uma mentira sua.
É a mesma coisa.
Já é a sua terceira mentira no programa.
Ele colocou
Cê
a mesma equivalência.
Você vai poder pedir música no Fantástico. Três mentiras no
ele
programa.
Ele tá bom de equivalência.
O Tutinha tá vendo. Eu tento me conter aqui com eles, Tutinha. Mas eles são terríveis. Eles fogem do tema, sabe?
Eu tô
pedindo coisa pra vocês.
Troféu
Pinóquio. Existe uma mobilização por parte da esquerda em se unir para combater Bolsonaro. Querendo ou não, o Ciro aparece lá com o quê? Com seus 6%? Então, assim, é o cavalo manco que vem, mas pode lá na frente fazer a diferença no segundo turno? E colocar, por exemplo, o Bolsonaro no segundo turno, o que a esquerda não quer?
Para mim ou para ele?
Para você.
Eu acho o seguinte, a chance do Ciro está nos debates. Então, o Ciro ele tem que chegar aos dois dígitos, um pouco antes de começar a temporada de debates, porque ele é bom disso. E aí... Se ele tiver a possibilidade de enfrentar os dois favoritos, eu acho que ele vai ter como ganhar terreno. Até porque eu também tenho dúvida se o covardão vai participar de debate dessa vez.
Você acha que o Bolsonaro não vai participar do debate? Você está falando sério, Pipo?
Tenho dúvida. Muita dúvida.
Por quê?
Porque ele tem medo. Ele sabe que ele não é preparado para encarar os outros tete a tete.
Marco, Bolsonaro é a pessoa que, como você diz, a grande mídia não deu espaço. Bolsonaro não ir a um debate é perder a oportunidade de falar dos feitos do seu governo.
Não é que a grande mídia não deu espaço. A extrema e velha imprensa mina o nosso dia a dia com uma série de fake news constantemente.
E não deu espaço para ele, para a verdade dele.
Não, mas para mim não é nem questão de espaço, é deturpação da realidade, deturpação da verdade. Esse é o problema. Eles ativamente trabalham para desinformar as pessoas. É esse o problema da grande mídia. Certo, Piperna?
Oh. Ciro pode atrapalhar os planos da esquerda?
Não, o Ciro, meu amigo, o Ciro está mais para lá do que para cá no que se refere ao ambiente político brasileiro. O máximo que ele vai ter é o espaço daquele pessoal da esquerda intelectualizada aí, estilo Revista Piauí, que o Piperno gosta tanto.
Eu amo a Revista Piauí, melhor do Brasil.
Aqueles esquerdistas que pagaram bem caro para fazer um curso de pós-graduação lá em Harvard, e eles vão tentar, né, de alguma forma, incensar o Ciro como, apesar de socar pessoas em eventos, apesar de xingar pessoas constantemente em público, apesar dele... Ele anda com Mangabeira Unger, que é professor de Harvard, então tá tudo bem. Ele é um intelectual. Aí ele vem, fala meia dúzia de abobrinha, só que ele fala com eloquência, assertividade, ele tem uma retórica muito boa, e ele vende esse peixe doido dele, que não cabe em lugar algum, para todo mundo. Na última campanha ele falava de Serasa. Tem que lembrar todo mundo do negócio do Serasa. Então, vou acabar com a dívida de todo mundo do Serasa. São umas obscenidades que, assim, primeira série do Fundamental não teria a criatividade que o Ciro tem para inventar o programa político dele.
Mas você acha que ele consegue falar com o povão nesse discurso,
Pedro? Não, ele
nem... Então, é por isso que eu disse que a grande chance dele, talvez a única a essa altura, é exatamente a temporada de debates. Já pensou ele enfrentando o nefasto face-to-face ali e tal?
Face-to-face.
É evidente que ele vai arrasar o cara, porque o Bolsonaro não conseguiria conversar e argumentar 2-3 minutos com o Ciro.
Não precisa, vai bater palma para dois dançar.
Sabe?
Vai bater palma para dois dançar.
Extremamente limitado, idiota e tal. Ele tem tiro político. Agora, ali, para tratar de propostas, de plano de governo, você acha que ele vai conseguir? Então você não pode chamar o posto Ipiranga.
O teu candidato...
Se ele chamar... Se ele falar, eu não posso responder essa, chama o posto Ipiranga aí pra mim.
O teu candidato soca as pessoas, xinga as pessoas que discordam
dele.
Pô,
mas o seu falando em xingamento, você sabe que o seu chegou a falar...
Não, o meu não.
Do furo
porque
de uma...
Porque meu,
você não é bolsonarista?
Você já declarou que você é Ciro.
Você não é bolsonarista?
Eu sou a favor do governo federal, da gestão federal hoje.
Já ganhou a música e já quer entrar no ciclo de uma segunda música aí.
Você realmente acredita que o Bolsonaro não tem capacidade intelectual de debater com o Ciro? É isso que você está falando?
Não, é claro que não. Por quê? Ele ia precisar... chamar o posto Ipiranga lá para ajudar.
É o presidente da República, ele que tem acesso a todas as informações, viveu a pandemia, está vivendo pós-guerra, tem informações do seu governo, dos seus projetos. Marco, então o que ele está me dizendo é que, na verdade, o Bolsonaro é apenas um símbolo que nós temos e não tem intelectualidade para governar o país, é isso?
Eu acho interessante isso que o Piperno falou, porque mostra um pouco da arrogância e petulância da mentalidade esquerdista, de achar que algumas pessoas simplesmente não servem para debater. Eu não vou debater. O Ciro soca. O Ciro chamou o Fran do Holiday de capitãozinho do mato.
Bolsonaro.
Gente, ele foi processado por isso.
Bolsonaro
ele
perdeu. Pagou indenização para repórter.
Veja, mas aqui...
Patrícia Campos Mello, porque falou que a moça deu um furo para conseguir
estou,
um furo.
Mas
olha
eu não
o que Bolsonaro
com,
fez.
Eu não estou... Só um minuto. Não, peraí, deixa eu terminar.
Muito obrigado pela audiência dos senhores.
Ele tem vergonha de dizer que é bolsonarista.
Você não é Bolsonaro.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Jovem Pan News.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação